25 mil estudantes farão a prova do PAS amanhã. A maioria deles fizeram o ensino fundamental e o ensino médio em escolas privadas. 92% estudam de manhã. O critério para a Universidade Estadual de Maringá é favorecer os alunos que têm um bom desempenho no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. 20% das vagas da instituição são reservadas a estes alunos. Só que o perfil dos alunos mostra um aluno que tem condições de estudar, não se dedicar ao trabalho e estão em escolas particulares. E sobre este critério de seleção e o perfil do bom desempenho dos alunos no vestibular ou nas provas de seleção para as universidades, eu converso agora com a doutora em educação Raquel Brotherhood. Doutora Raquel, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quando se fala de seleção, a gente sempre fala, vestibular, vamos fazer um critério de seleção mais justo por competência. Quase sempre a competência está associada ao aluno que tem tempo para estudar, estuda numa escola particular, ou seja, a gente tenta evitar, né, a exclusão daqueles que são menos favorecidos, mas quando se fala em competência, quase sempre a gente exclui. Como é que a gente associa um critério de avaliação que tenta ser justo por competência, mas ao mesmo tempo acaba excluindo porque quem é competente tem um perfil aí de estudar de manhã, numa escola particular, tem sempre uma condição econômica melhor?
É verdade, Gilson. O projeto de avaliação seriada da UEM é um projeto muito importante, muito significativo para a democratização do acesso. No entanto, a utilização do termo democratização não tem sido aplicado adequadamente, porque a democratização muitas vezes não é democrática, como é o caso do PAS. O PAS é aberto a todas as escolas públicas e particulares do Brasil. Muitas escolas estão inscritas. Olhando, por exemplo, a relação de escolas em Maringá, no Paraná, nós percebemos que há todas as escolas particulares de melhor qualidade da cidade, como há as escolas públicas de vários locais. Então, todos os alunos têm a chance de participar. No entanto, é como você acabou de dizer, aqueles alunos que estudam numa escola particular, que estudam de manhã, que têm uma melhor escola, eles têm mais chance de entrar nesses 20% da Universidade Estadual de Maringá do que os demais. Então, é um processo, de toda forma, de exclusão social. Né?
Acredita... Pode continuar, professor, por favor, continue.
A gente acredita que iniciativas como essa são valorosas, e que é uma tendência, né? Se nós olharmos, por exemplo, o acesso à universidade em países da Europa, na maioria deles elas acontecem dessa forma. As notas dos alunos, de uma maneira geral, nem acontece vestibular, as notas de ensino médio são computadas e os alunos acessam as vagas das escolas, as melhores notas, melhores escolas, melhores universidades. No entanto, eu acho que ainda falta um investimento na escola pública para que esse acesso realmente seja facultado a todas as camadas sociais.
O PAS costuma ter um monitoramento de conteúdos das escolas, né? Do ensino médio, por exemplo, do primeiro, segundo e terceiro ano. As provas são feitas direcionadas. É claro que o trabalho em sala de aula, o trabalho dos professores, vale muito. Essa relação da escola com a universidade, o PAS tenta demonstrar um pouco isso. Falta um pouco essa relação da universidade, que é a academia, o centro do conhecimento, a área, né? Que tem o controle do conhecimento, se aproximar um pouco mais do ensino médio, ainda mais do ensino médio público, tentar puxar esse ensino médio?
Acredito. Acho que um dos pontos positivos do PAS é que ele valoriza as três séries do ensino médio, não apenas o terceiro ano, o terceirão ou o cursinho do vestibular. Né? Existe, o PAS está fundado, as provas do PAS são construídas em cima das diretrizes curriculares dos parâmetros nacionais de ensino médio, os PCNs, e também de uma lei estadual que exige história, geografia e atualidade para o ingresso na universidade. As provas são elaboradas por comitês da própria UEM, e são provas muito bem elaboradas. O programa existe desde 2009, né? Nesse ano, 2012, nós tivemos os primeiros ingressantes. Não acredito que já haja algum estudo, não consegui ler ainda nenhum estudo que avalie o desempenho desses estudantes, mas acredito que eles terão um bom desempenho na universidade, uma vez que são os melhores selecionados. Um programa, você veja, que é aberto ao Brasil inteiro. Quando nós olhamos a relação dos estados e das escolas que participam, são muitas escolas de todo o Brasil, de todos os estados do Brasil. Então, certamente, nesses 20% que ingressam pelo PAS, estão os melhores alunos do ensino médio. Existe um direcionamento no sentido de que o PAS disponibiliza para as escolas devem estar inscritas também, não somente os alunos, né? Embora o fato da escola não estar inscrita não invalide a participação do aluno, mas existe essa relação entre a escola e a universidade. E todo o processo de seleção do PAS é disponível para as escolas. As escolas podem acompanhar as provas dos anos anteriores, os programas estão disponíveis. Então, realmente, a escola de ensino médio pode se adequar aos conteúdos que a universidade vai estar cobrando do seu aluno. E isto é um valor a mais, porque isso certamente faculta às escolas uma melhoria na sua qualidade de ensino médio.
E aquela cultura de estudar, professora, a senhora colocou que existe, né, existe no PAS realmente uma avaliação contínua, mas que exige do aluno um empenho constante. É claro que calculo que devam ser os melhores alunos da instituição que entram no primeiro ano porque tem uma tradição de estudar. Falta isso, talvez, no aluno brasileiro, o estudo contínuo, ou seja, o cotidiano dele ser pautado também com um tempo para estudar?
Eu acredito que falta uma valorização da aprendizagem. O aluno brasileiro estuda pouco porque o aprender não é um valor que nós temos hoje na nossa sociedade. Então, antigamente, talvez esse fosse o nosso valor primeiro, né? A gente tinha um discurso de que a educação era um bem que ninguém nos tomava. Podia acontecer qualquer coisa, mas a formação, os nossos pais nos diziam isso. A nossa formação, o nosso estudo, ninguém ia tirar de nós. Hoje, as coisas são todas tão transitórias que você pensar em uma educação que vai ser para a vida inteira até incomoda os alunos, né? O conhecimento muda tão rapidamente, o acesso a ele, o acesso à informação é tão rápido e tão fácil que termina o aluno não valorizando o conhecimento. Eu acho que falta uma valorização do conhecimento que resultaria em um empenho maior no estudo.
Agora, não falta o conhecimento também clássico, porque tem aquele conhecimento que nunca acaba, que é o conhecimento que nós chamamos clássico, das disciplinas clássicas, independente do campo que você atue, ele permanece. Falta um pouco de valorizar esse conhecimento na escola?
Acho que falta valorizar o conhecimento de uma maneira geral, não somente o clássico. Falta valorizar a capacidade do aluno de produzir, de construir o seu próprio conhecimento. Hoje existe uma tendência muito forte na sociedade de se valorizar a informação. Então, a informação é muito rápida, como a gente acabou de dizer, e muito interessante, né? É sempre interessante você ficar sabendo coisas novas, mas termina você sabendo coisas muito superficiais, porque não existe, nem na escola, nem na sociedade, um aprofundamento das questões. E isso decorre de uma quase, não diria incapacidade, mas uma dificuldade muito grande do aluno, por falta de ser trabalhado no ensino fundamental e médio, dessa capacidade de construir conhecimento, de pensar, de refletir, de olhar as questões filosóficas, até metafísicas, né? Porque isso fundamenta uma forma de compreender o mundo muito mais significativa, muito menos superficial. E a escola pode e deve trabalhar essas questões.
Agora, antes de encerrar essa entrevista, professora, falar do outro lado da seleção para o ensino superior, que são as chamadas cotas. E quando se fala da tentativa de responder aos problemas que a sociedade arrasta há um bom tempo, a questão do preconceito, por exemplo, contra os afrodescendentes, nessa sociedade tão superficial, a gente vai conseguir resolver a questão do preconceito também colocando por cotas e não por competência? Quer dizer, ao final dessa seleção, uma parte nós colocamos por competência, a outra a gente seleciona por critérios que talvez nem quem se dedique, se declare afrodescendente, tenha muita consciência do que é ser afrodescendente?
Essa é uma questão mais séria ainda, porque a proposta do governo é que em 4 anos a gente atinja 50% das vagas das universidades públicas destinadas às cotas raciais e sociais. E é como você diz, quer dizer, onde fica o mérito? Né? Porque o PAS também tem essa característica, mas o PAS valoriza o mérito do aluno, o melhor aluno. É lógico que o melhor aluno vai estar com mais intensidade na escola privada. Mas, de toda forma, mesmo aquele que está na escola pública, se tem uma boa escola pública, ele vai ter chance de participar em condições de igualdade. Enquanto nas cotas, na questão das cotas, essa igualdade não existe. 50% das vagas das universidades vão ser reservadas aos afrodescendentes, por exemplo. Né, algumas universidades já estão implantando 20% agora nesse ano de 2012, como a Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, entre outras. Então, eu acredito até que vai haver uma seleção entre os próprios afrodescendentes. Muitas pessoas inscritas, porque os critérios para você se incluir como afrodescendente são muito amplos. Então, muitas pessoas inscritas, e certamente dentre esses inscritos vão ser aqueles com melhores notas que vão acessar a universidade. Mas, de toda forma, é uma injustiça com os demais. Quer dizer, metade das vagas vão ser reservadas para essas pessoas, enquanto os outros, que talvez tenham muito melhor desempenho no ensino fundamental e médio, vão ter um número menor de vagas para concorrer e uma concorrência muito superior. Então, eu acredito que as cotas são muito injustas com a população como um todo. E discrimina, termina discriminando ainda mais aqueles que entram via cota. Essa é a minha percepção.
Professora, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada pela oportunidade, Gilson. Bom dia.
Conversei com a doutora, professora em educação, a doutora Raquel Brotherhood. Falamos sobre o PAS, que é o programa de seleção da Universidade Estadual de Maringá. Esse programa seriado de avaliação da universidade avalia o desempenho dos alunos nos 3 anos do ensino médio. 20% das vagas da UEM são dedicadas a estes alunos. A professora Raquel apoia, concorda, acha válida a iniciativa da universidade. E acabamos falando agora no final sobre as chamadas cotas raciais e sociais que o governo pretende daqui a 4 anos que sejam 50% das vagas nas universidades por cotas.